Imposto Mínimo Global para Empresas. Esse é o novo acordo dos países que fazem parte do G7. Pois eu recebi vários pedidos para falar desse assunto e realmente é importante. Esse anúncio que ocorreu no sábado, dia 5 de junho, estou gravando hoje, domingo 6 de junho, onde os ministros de finanças dos países que fazem parte do G7, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Alemanha, Itália, França e Canadá, chegaram a esse acordo histórico e uma série de outros acordos que estão presentes no comunicado, já vou mostrar aqui. E essa é uma reunião que costuma preceder a reunião oficial do G7 com os líderes, os presidentes de cada país, que vai ocorrer agora no dia 11 e 12 de junho, se eu não estou enganado. Mas nessa reunião dos ministros de Fazenda, eles chegaram a esse acordo histórico, e aí está aqui até a notícia no Valor Econômico, né? O G7 concorda com novas regras para a taxação global de empresas. E é um acordo que ele tem não apenas contornos sobre como tributar as questões de economia digital e negócios digitais das grandes empresas de tecnologia, e que aí até há um debate que eu diria que é mais meritório, porque é importante entender melhor onde se deve aplicar a tributação para esses negócios que são novos e para leis tributárias que datam muitas vezes de um século ou mais. Então é importante, acho que é um debate válido. Mas eles avançaram no comunicado e trouxeram essa taxação mínima para empresas, que já era uma ideia que a Yellen, que é a secretária do Tesouro americano, já tinha aventado em abril, e ela já vinha falando sobre isso, e agora isso está no acordo. E eu quero mostrar aqui rapidinho, primeiro, o acordo aqui, deixa eu botar na tela novamente, ó. Então aqui está o G7, Finance Ministers and Central Bank Governors Communique. Os banqueiros centrais também participam, e aqui está a declaração que eles emitem depois de cada reunião dessas. E esse, primeiro, até um parênteses como eu preciso fazer, e nem é o tema desse vídeo, mas olhando o comunicado aqui, eu fiz uma pesquisa para ver a frequência que cada palavra aparece no documento. E a primeira palavra é financeiro, financial, com 24 aparições no texto. E a segunda palavra é clima, climate change, climate, ou seja, esse tema está cada vez mais presente e parece ser o principal problema do planeta. E eu repito aqui, ainda preciso falar mais sobre isso, não é o principal problema do planeta. É importante, mas não é o principal, mas ele está no topo da agenda agora de todos os países, inclusive dentro da agenda de ministros de fazenda e de banqueiros centrais. Fecha esse parênteses, vamos voltar aqui ao comunicado. Então aqui a gente tem, deixa eu até botar na última parte que eu tinha até selecionado aqui, mas acho que eu tirei, vamos ver, aqui ó. Então dentro do último ponto aqui, ó, Shaping a Safe and Prosperous Future for All. Então, formando um futuro próspero e seguro para todos. E aí que tem a parte essencial que está fazendo notícia em tudo que é lugar do planeta. Nós também nos comprometemos a um imposto mínimo global de pelo menos 15%, ou seja, é mínimo, pelo menos 15% para todos os países. E nós acreditamos, nós concordamos com a importância de progredir nesse acordo em paralelo com ambos os pilares, e nós estamos, look forward, então estamos olhando com antecipação para chegar a um acordo ao fim da reunião de julho dos países do G20. Então aqui está esse acordo, e o que que ele... Primeiro, esse é um acordo que ele não tá pronto, ou seja, é um passo inicial para implementar um imposto mínimo global. Depois ele precisa passar pelo grupo do G20, depois precisa passar por cada um dos países. Mas como é um acordo que está sendo proposto pelas principais economias, é muito difícil para alguns países se negarem a implementar essas políticas de imposto mínimo global. Mas isso realmente tem alguns desdobramentos importantes. E é o que eu quero falar nesse vídeo. Primeiro, até eu anotei vários pontos que eu não quero esquecer nenhum deles. Mas vamos lá. Primeiro, isso é imposto de renda para corporações. Mas há também uma série de outros impostos, como no Brasil tem imposto. Aqui o que a gente não falta é imposto, a nossa carga tributária é altíssima. E não é apenas imposto de renda, tem também imposto sobre vendas, que muitos países não têm. Então depende de cada país, às vezes o imposto de renda pode nem ser a principal parte da tributação total que uma empresa acaba sofrendo. Mas é claro que é importante. A parte que é mais, eu diria, prejudicial para o mundo como um todo é que é uma medida muito protecionista dos países mais desenvolvidos e dos principais países ou dos grandes países. Porque hoje, sim, imposto de renda é usado como uma forma de arbitragem entre jurisdições ou como uma forma de atrair investimentos com uma carga tributária menor. É isso que fazem especialmente os países menores ou países muito pequenos, como é Singapura, como é Hong Kong, como é o Emirados Árabes Unidos, Dubai, Abu Dhabi, utilizam dessa ferramenta, dessa política, para atração de investimentos e para que as empresas se instalem nessas jurisdições. E na Europa, um dos principais países que utilizou esse artifício foi justamente a Irlanda, que tem um imposto de renda de 12,5%, e muitas empresas multinacionais acabam se estabelecendo lá para aproveitar essa alíquota melhor. Mas se essa medida for adiante e conseguirem impor esse imposto mínimo global, aí eles dizem que é nivelar o campo, ou seja, não dá mais para fazer essa arbitragem jurisdicional entre taxação. E é realmente uma medida que vai beneficiar os grandes países, não os pequenos, porque, de novo, é um dos principais fatores para atração de investimentos e para ajudar a desenvolver países. Isso atrai empresas, gera riqueza, gera emprego, gera mais oportunidades, gira economia, e essa pode ser uma ferramenta que vai ser eliminada para países menores e países em desenvolvimento, inclusive. Então, esse é o primeiro ponto. E que eu quero trazer rapidinho um vídeo aqui da Janet Yellen, logo depois da divulgação do comunicado, e depois eu trago aqui mais os meus comentários seguintes, mas deixa eu botar aqui o vídeo dela, vamos lá.
For too long there has been a global race to the bottom in corporate taxes, where countries compete by lowering their tax rates instead of the well-being of their citizens and natural environments. The G7 has taken significant steps this weekend to end the existing harmful dynamic, making commitments today that provide tremendous momentum towards achieving a robust global minimum tax at a rate of at least 15%. That global minimum tax would end the race to the bottom in corporate taxation and ensure fairness for the middle class and working people in the US and around the world.
Então veja aqui as palavras da Janet Yellen dizendo que por muito tempo houve uma corrida para o fundo na taxação de empresas e que os países fizeram isso em vez de cuidar do bem-estar dos seus cidadãos, dando a entender que baixar a tributação não leva ao bem-estar dos cidadãos, quando é justamente o oposto. É por meio da redução de alíquotas que os países conseguem atrair investimentos, atrair empresas que se instalam no país, criam novas oportunidades, criam emprego, criam renda, geram riqueza. Então não, a redução da tributação não é ruim para a economia, não é ruim para o bem-estar, é justamente o oposto. Mas isso denota, na verdade, é a visão de mundo keynesiana. É a visão de mundo de quem entende que é o Estado que gera riqueza, que é o Estado que gera emprego, quando é justamente o oposto, é a iniciativa privada. E se há uma corrida para o fundo, não é a tributação de empresas, é sim o gasto público que não para de crescer ano após ano no mundo como um todo, sobretudo agora no endividamento público que está batendo recordes em países avançados, países emergentes, e que é esse alto endividamento que acaba privando a iniciativa privada, porque suga a poupança da nação e acaba privando o país de investimentos produtivos, que são esses que geram emprego, renda, riqueza e com isso eleva o bem-estar, o padrão de vida dos cidadãos. Não é por meio de transferências do governo, não é por meio do bem-estar social. Por mais que pessoas como Janet Yellen queiram dar a entender que essa é a relação de causa e efeito. E apenas para ilustrar, como eu sempre gosto de mostrar aqui nos meus vídeos, só para dar uma noção de tamanho de gasto público em percentual do PIB, aqui apenas o governo central, gasto do governo central como proporção do PIB de 72 até 2016. Que agora, 2016, né? Se eu te botar 2021, nem sei onde é que vai dar. Então, França acima de 45%, Itália, aqui, vamos botar aqui, ó. Itália 42%, Reino Unido 37%, Alemanha 27%, Estados Unidos 22%, 73% e Japão 17%. Isso naquela época. Mas quando a gente considera também o gasto com o serviço da dívida, aí o total de gasto público, desde 1880, vejam lá, E vai chegando aqui nesse momento, 2011 vai esse gráfico, França 59% do PIB, Itália 54%, Reino Unido 53%, Alemanha 50%, Estados Unidos 45% e Japão 42%. E aí, possivelmente um economista pode olhar esse gráfico e dizer, bom, mas aqui está, os países cresceram o gasto público sobre o PIB, e o PIB também cresceu bastante. O PIB per capita aumentou, a riqueza aumentou. Então há uma relação de causa e efeito, ou pode haver uma relação de causa e efeito. Quanto maior o gasto público, maior a riqueza é gerada. E essa que é a importância da correta teoria, porque não é o gasto público que gera a riqueza. Todo recurso gasto pelo governo precisa ser previamente expropriado da iniciativa privada, seja via tributação, seja via inflação. Não há outra maneira. Então, na melhor das hipóteses, esse é um jogo de soma zero, onde o Estado tira de um para dar para outro, assumindo que não há nenhum desperdício no meio do caminho. Então, não, o Estado não gera riqueza e a economia cresce apesar do Estado, não por causa do Estado. Mas esses são algumas inferências que poderiam ser feitas olhando apenas esse gráfico, mas eu queria ilustrar como o gasto público está muito elevado. Então, se há uma corrida para o fundo, é essa, o endividamento público que não para de crescer. E é o último gráfico a botar aqui também, agora um do FMI, endividamento público, esse está atualizado até abril de 2021, economias avançadas, 122% de endividamento público, as emergentes aqui em 65% e de low income, de baixa renda, em 48%. Essa é a corrida para o fundo do poço, não é a redução de tributação. Então, se a gente precisaria ter alguma alíquota máxima, ou uma taxa máxima, ela deveria ser como o que o Brasil fez com o teto de gastos. Então, em vez de tributação mínima para empresas, seria taxa máxima de gasto público. Isso seria benéfico para o mundo como um todo e para o crescimento global. Porque quanto maior o endividamento global público, mais isso pesa para o crescimento econômico. E a gente pode usar os principais estudos macroeconômicos com todos os modelos que vocês quiserem. Até tenho aqui um que resume precisamente esse ponto. Deixa eu colocar aqui na tela, que foi feito pela Mercatus Center, que é o pessoal da George Mason University, onde eles mostram aqui o crescimento e a dívida, uma década de estudos. Esse é um documento de abril do ano passado. E aqui eles mostram, nesse breve paper, um compilado com vários estudos dos mais diferentes autores, incluindo Kenneth Rogoff e Carmen Reinhart, daquele livro This Time is Different, onde eles catalogam os diversos casos de crise financeira e fiscal ao longo dos milênios. E eles concluem, a maior parte dos estudos concluem, que quanto maior é o endividamento público, mais ele pesa no crescimento, especialmente quando ele ultrapassa um certo patamar, e aí cada estudo chega a um patamar um pouco diferente, mas é em torno de 75% a 100% do PIB. E o que a gente vê nesse momento é que estamos aqui com 122% do PIB de endividamento público. Então é isso que vai acabar retardando o crescimento econômico, ganho de produtividade e elevação do padrão de vida e do bem-estar dos cidadãos. Não é a tributação mínima para empresas, como deu a entender a Janet Yellen. Mas a boa notícia, ironicamente para nós brasileiros, é que isso pouco importa, porque a nossa carga tributária já é elevadíssima. Nenhuma empresa se instala no Brasil por conta de carga tributária elevada. Mas certamente isso vai impactar países menores, como os que eu mencionei, paraísos fiscais também, que acabam atraindo muitas empresas, especialmente do setor financeiro, por conta de alíquotas mais baixas, e vai remover ou privar países, especialmente aqueles em desenvolvimento, de uma ferramenta muito importante para atração de investimentos, que é a concorrência tributária, que isso seria muito benéfico. E para apenas acabar esse vídeo, como sempre, eu não quero me estender demais. Para mim, esse talvez seja um dos grandes legados negativos dessa crise da pandemia, da crise de 2020, é a condenação moral que está sendo feita também. Primeiro, da elisão fiscal, que é evitar tributação desnecessária, planejamento tributário, como se isso fosse moralmente condenável. Quando todo mundo deveria pagar menos imposto e deve buscar, dentro da lei, as formas de pagar cada vez menos imposto. E é isso que todas as empresas do planeta e todos os cidadãos também vão buscar fazer. Sempre. Ninguém quer pagar mais imposto. Aqueles que dizem que tem que pagar mais imposto, defendem isso, dificilmente querem pagar eles na física. Eles querem que outros paguem mais impostos. E como eu sempre digo, inclusive tweet sobre isso, se você acha que falta de imposto é o problema e que deveria elevar a carga tributária, pode doar para o governo. O governo aceita doações. Não espere uma lei aumentando a alíquota de imposto. Pague já a sua fair share, a sua parte justa, e doe o quanto você quiser para o governo se você acha que essa é a forma correta. Então essa é realmente algo que é um legado cultural que a gente está vendo desde 2020. E junto com ele, é o que eu diria que é essa sacrossantidade do gasto público. Que o governo tem que gastar e que o gasto governamental faz bem para a economia. E que é isso que faz a economia crescer. E por conta da grande crise de 2020, lá em março, abril, maio, o que a gente mais via era tudo que é tipo de analista, investidor, empresário, político, burocrata, economista, exigindo, clamando por mais gasto público para evitar o pior, como se isso realmente evitasse o pior na economia. Mas agora a gente está colhendo os frutos dessas medidas. Endividamento global elevadíssimo, essa fatura o mundo inteiro terá que pagar, e não é reduzindo a tributação, aumentando a tributação de empresas, que geraremos mais emprego, renda, riqueza para bancar essa fatura toda. É o contrário. É reduzindo o gasto público, é aumentando e colocando um teto máximo de gastos, e não uma tributação mínima para empresas, porque são elas e os trabalhadores que geram a riqueza. Não é o governo. E aí, por fim, para realmente acabar agora, esse tipo de medida é muito difícil que países menores consigam lutar contra. Porque os países mais ricos, países que dominam o G7, G20, vão conseguir impor essa agenda. E acaba sendo uma espécie de governo mundial, porque são entidades, organizações supranacionais que conseguem ditar os rumos de outros países, e eles vão ser realmente vítimas desse tipo de acordo e não vão conseguir dizer absolutamente nada. Aqui a Suíça, que é um país que também se beneficia desse arranjo, porque ela tem imposto de renda menor, já numa notícia de hoje já disse que, olha, a gente acha que não deve ser bom para a Suíça, mas esse não é o único critério que empresas utilizam para se estabelecer em algum país, mas se os G7 e G20 passar, a gente vai ser quase que obrigado a ratificar esses acordos, não teremos muitas escolhas. Então, realmente, agora é a alíquota mínima de imposto global, daqui a pouco vai ser moeda mundial, o CBDC, que também está aqui no paper, no comunicado do G7, dos ministros de finanças, sobre uniformização do formato de uma CBDC, que eu já falei bastante aqui no canal. Mas enfim, fico por aqui, essa notícia sobre imposto mínimo global. Isso está iniciando agora, ele precisa avançar em outras esferas, também no G20. Ainda vai dar muito pano para manga, muita discussão, mas é preciso acabar com essa ideia de que é o Estado que gera riqueza, que é o Estado que promove o bem-estar. Não, o bem-estar ocorre apesar do Estado.